Estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN Raquel Queiroz Braga. Ela é advogada, escritora e palestrante do Central Imob Experience 2024. Raquel está aqui com a gente. Olá, Raquel, bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, é um prazer.
Raquel, você está lançando aqui no Central Imob Experience o livro Guia Prático das Locações Imobiliárias, e que já é um best-seller, né? Foi lançado em outros locais. Fala um pouquinho para a gente sobre esse livro.
Sim, ele não foi lançado em outros locais ainda. Ele está sendo lançado hoje. E ontem a gente fez uma ação de vendas com os meus alunos. A gente bateu 200 vendas em 4 horas.
E é um best-seller.
É um best-seller.
Fala um pouquinho para a gente dele. O que, que ele traz de informação? Qual é o conteúdo? É um guia para quem aluga, quem está no mercado imobiliário?
Ele é um guia direcionado mais especificamente para quem administra locações. Então, ele tem as informações essenciais de todo o fluxo da locação, desde que esse imóvel é captado, providências pré-contratuais, aquilo que se faz para que a experiência de todos os envolvidos seja uma experiência de excelência, né? Quais são os cuidados para evitar, tanto quanto possível, as crises nas locações.
Você é especialista nesta área, né? Por que, que você se especializou nesta área especificamente? Há muitos conflitos nesta área de locação?
É, o que acontece com locações imobiliárias é que as pessoas subestimam. E o contrato de locação, ele é um contrato muito diferente, ele é regrado por uma lei, uma norma especial. Então, você não pode lidar com locações como você lida com qualquer outro contrato. E isso é um erro, e isso gera muita crise. Existem mitos no mundo das locações. Os locadores acham que têm direitos que efetivamente eles não têm, criam expectativas que não condizem. E a falta de alinhamento e de conhecimento gera as crises. E o Guia da Locação vem para instruir e esclarecer, para fazer esse alinhamento de expectativas e evitar a crise.
E o que geralmente os locadores acham que têm direito e estão enganados?
Olha, existe um mito, vou te dar um exemplo aqui, que os corretores também erram, quem administra locações também erra. É, a lei de locações prevê a possibilidade de retomada do imóvel locado para uso próprio. Isso existe? Existe. Mas nunca é na vigência contratual.
Ah, não? Tem que esperar vencer o contrato.
Tem que esperar vencer o contrato. Quem pode desfazer a locação na vigência é somente o locatário.
Ah, é?
É, o locador não pode. E quando você coloca isso na cabeça do locador, é muito difícil. Ele fala, mas existe a retomada para uso próprio. Inclusive, o artigo 47 da Lei de Locações prevê a possibilidade da retomada para uso próprio, mas ele não pode ser lido isoladamente. Porque existe a retomada para uso próprio depois da vigência, quando ainda o locador não pode fazer a retomada imotivada, que a gente chama de denúncia vazia. Então, ele vai fazer a denúncia cheia, que é a denúncia motivada. Só que a denúncia cheia da locação, denunciar o contrato é falar, vou desfazer o contrato. A denúncia cheia só é possível depois da vigência.
E nenhuma exceção? Não existe nenhuma exceção? Que o contrato pode ser desfeito pelo locador durante a vigência
não,
do contrato?
Não, nunca. Mas o imóvel pode ser vendido. E aí eu vou te trazer outro mito. Muita gente erra e tem muito administrador de locações, muito corretor, que vai fazer a venda do imóvel locado e coloca no contrato de promessa de compra e venda que o comprador vai pagar a multa para o locatário. Isso não existe. Mesmo que o imóvel esteja na vigência, o locador, desde que tenha respeitado o direito de preferência do locatário, ele vai vender, se o locatário não pôde comprar o imóvel, quem comprar o imóvel vai poder desfazer o contrato, né? Vai poder falar, não desejo manter esta locação e nem por isso essa multa vai ser devida, porque a venda do imóvel locado não rompe a locação. O que rompe a locação é a retomada, caso o comprador não deseje manter. Isso tudo está explicado.
Né? Então, é o desconhecimento da lei ou é a dificuldade em interpretar a lei? O que, que pesa mais, então, nesses erros, nesses mitos?
É o desconhecimento e a dificuldade. Por quê? Nem sempre a resposta está na lei. Às vezes você lê e a resposta não está clara ali. E às vezes a multiplicidade de situações, a variedade de situações, não te traz a clareza quando você lê a lei. Mas o que empodera de verdade é conhecer o princípio que existe por detrás da norma. Porque se você conhece o princípio, você vai ler a lei e vai falar, bom, se a intenção era essa, eu posso ter esta variação, a resposta não vai estar pronta na lei, mas eu tenho condição de aplicar a lei e descobrir qual é a resposta.
Nesse caso da venda ou da quebra de contrato da locação, qual é o princípio?
O princípio é... O primeiro princípio é que o que rompe o ensinamento ali, o que rompe a locação não é a venda, e por causa disso... O locador que vende o imóvel locado, ele não viola o contrato e ele não precisa pagar a multa, né? Esse é o primeiro princípio. E que a venda do imóvel locado, a livre disposição patrimonial, é um direito. Ninguém pode ter que pagar uma multa por praticar o exercício legal de um direito.
Mas, doutora, vamos supor, né, uma pessoa, um empresário, aluga um imóvel, investe nele para abrir uma empresa, investe ali uma grande quantidade de recursos, transforma aquele local para abrir a sua empresa, e dali a pouco o dono vende aquele imóvel.
E aí... Ele tem como se resguardar.
Tem?
Tem. Quando você está fazendo um investimento alto num imóvel, uma adaptação, com vistas a permanecer nesse imóvel durante a vigência contratual, o que que você tem que fazer? Você precisa exigir no contrato uma coisa chamada cláusula de vigência, que diz o seguinte: se esse imóvel for vendido, quem comprar precisa respeitar essa vigência e pegar este contrato e averbar na matrícula do imóvel. Quando ele pega esse contrato e ele averba na matrícula do imóvel, ele dá publicidade. E quem comprar não vai poder dizer que não sabia disso. Por quê? Mas aí você teve que ter o cuidado da cláusula de vigência, de inserir a cláusula de vigência e de dar publicidade. Por que que se averba... alguma intercorrência, alguma negociação na matrícula do imóvel? Porque através da verbação você dá publicidade e ninguém pode dizer que desconhecia. Então existem cautelas. Agora, a lei não vai socorrer quem dorme. Se a pessoa fez um contrato, fez um investimento, não exigiu a cláusula de vigência e não averbou o contrato na matrícula do imóvel, o comprador não tem obrigação de manter a vigência. Mas pode acontecer do comprador ser um investidor. E aí ele compra aquele imóvel que já está alugado. E hoje existe um movimento no mercado que é muito interessante. Cada vez mais estão chegando locadores e investidores no mercado. Em determinados lugares... O locador que é investidor fala assim: eu quero comprar um imóvel, que tenha uma boa rentabilidade e que já esteja alugado para um bom locatário. Então, ele compra, a partir do momento que ele compra, ele substitui o locador no polo ativo da locação, isso é automático. Por isso que eu falei, a compra e venda não rompe a locação. O que acontece na compra e venda é a substituição do comprador do imóvel que passa a figurar no polo ativo. E na hora que eu falo isso, parece técnico, mas no livro ele está muito simplificado, está sem juridiquês.
Que legal. Porque a gente também ouve falar muito em questão de inventário, né? Quando um imóvel vai para inventário, complica a vida de quem está lá no imóvel. Se tiver alugado, não tem problema.
Não complica, não.
É? O que acontece?
E isso é bem interessante. Coisas que tem no livro. Vou te falar duas coisas.
É outro mito.
Quando você lê a lei de locações, no artigo 11, fala assim, morrendo o locatário, subroga-se na locação, né, os herdeiros. Por uma ficção jurídica, o herdeiro passa a estar ali substituindo automaticamente o locatário. Ele tem o direito de permanecer no imóvel, tá? Só que o princípio por detrás da regra ali é que o legislador quis proteger a família do locatário no momento de dor, no momento de luto. Porque se ele não tivesse esse direito de permanecer no imóvel, o sujeito morreu, sei lá, a esposa perdeu o marido, o filho perdeu o pai ou perdeu a mãe, e está ali, do nada ele tem que desocupar o imóvel. O artigo 11 garante ao familiar que ele não vai ser desalojado do imóvel. E aí, o que que acontece? Imagina que essa locação foi recém-celebrada. Eu vi um caso desse na pandemia.
Ah, é?
Ó, um médico que tinha filhos em estudantes universitários, uma esposa que não trabalhava, ele vivia num padrão muito alto e faleceu de Covid na pandemia. E aí o locador não foi muito humano e queria que a imobiliária exigisse multa. Por quê? O médico, que era locatário, morreu de Covid, todo mundo na família dele dependia financeiramente dele, mas a família, com a ausência desse médico, não tinha condição de manter o padrão. E aí a esposa, atordoada pela perda, falou, eu preciso devolver esse imóvel, não tenho dinheiro para pagar essa locação.
O imóvel era o residencial.
Era um residencial. E aí o locador falou, pode desocupar, mas eu quero a multa. Num momento daquela crise humanitária sem precedentes. E aí a orientação que eu dei é, não pode cobrar a multa dela. E aí todo mundo falou, mas como não pode cobrar multa? O contrato foi celebrado há 6 meses. É verdade. Mas o princípio por detrás da regra é a proteção. E a família do locatário não é obrigada a cumprir um contrato que ela não celebrou. Então, ela pode desfazer a locação sem pagar multa. Mas... quando é o locador que falece, os herdeiros do locador precisam cumprir integralmente a vigência. Não existe nem a possibilidade de rescindir pagando multa. Não pode rescindir. É diferente.
Que interessante. Agora, esse princípio, ele é entendido por todos, né? Todos os advogados,
quem
juízes,
dera.
Da mesma forma.
É, não, o princípio em relação a quem é mais técnico, sim, mas em relação a quem opera a locação, não. Por isso que o guia é importante.
Pois é, e é um guia tão importante para os profissionais do mercado imobiliário e também para quem aluga imóveis,
exato,
né?
Exato.
Para o dia a dia ali, para quem está precisando.
Imagina se o locatário sabe isso. Se o locador sabe isso, a crise nem surge. Porque o locador não vai exigir a multa.
E essas crises, elas são resolvidas onde? Na justiça, no judiciário, ou podem também ser solucionadas em audiências de conciliação?
Infelizmente, a gente tem uma realidade ainda muito belicosa. As pessoas litigam muito, mas a gente precisa mudar isso, porque o judiciário não aguenta mais. Eu sou uma defensora da advocacia extrajudicial nas locações. E mais do que isso, que as pessoas que operam as locações na ponta estejam mais instruídas, mais preparadas, porque se isso existe, e principalmente se quem administra locações faz esse alinhamento de expectativas necessário e instrui locador e locatário, você não vai ter o desacordo, você não vai ter a crise e todo mundo ganha.
Interessante, muito legal. Então, o guia é um guia prático aí para essas questões. Está traduzindo temas muito difíceis, é isso? Que legal, muito obrigada, Raquel, pela presença aqui no Estúdio Móvel, pela entrevista, e parabéns aí pelo seu trabalho. Eu soube que você estava autografando os livros e não estava conseguindo nem sair para vir aqui dar entrevista para a gente, né?
Foi. Obrigada, estou muito feliz e que bom, né? As pessoas estão, o livro
fazendo sucesso.
Está fazendo sucesso.
Muito obrigada. Nós conversamos com Raquel Queiroz Braga, advogada, escritora e palestrante do Central Imóvel Experience 2024.